Ame o Senhor, seu Deus. Se refletirmos sobre o que Jesus nos diz, se me amais, guardai os meus mandamentos, fica mais fácil entender que a forma de manifestarmos nosso amor por Deus é através da obediência à sua palavra. Primeiro amamos e naturalmente escolhemos o prazer de obedecer, o que só nos traz benefícios. Em Deuteronômio, Moisés repete à nova geração de Israel a lei de Deus, que incluía os mandamentos, os estatutos e os juízos que o povo haveria de cumprir na nova terra. No verso 3 do capítulo 6, Deus lhes pede que ouçam a lei e a cumpram para que vençam e se multipliquem. E vamos ler o que diz o verso 4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Este verso é usado como abertura do Shemá, a oração mais importante da religião judaica, que geralmente os judeus fazem cobrindo os olhos para não perderem a concentração em Deus. Ao cobrirem os olhos, o fazem com o polegar e o dedo mínimo, mantendo os três dedos centrais erguidos como sinal do nome de Deus. Shemá é a palavra hebraica que significa ouvir ou obedecer, e a oração com seu nome afirma a lealdade de Israel ao único Deus. Era importante, num mundo de muitos deuses pagãos, destacar que nosso Deus é o único Criador e Senhor de todas as coisas. A oração do Shemá, em hebraico, é assim: Shemá Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, como está no verso 4 de Deuteronômio 6. Em seguida, no verso 5, Moisés aponta o amor ao Senhor como uma prioridade em nossa vida, devendo sobrepujar o amor por qualquer outra coisa ou pessoa. Trata-se de uma verdade essencial também para nossos dias. Vamos ler Deuteronômio 6, verso 5. E, portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Essa lei fundamental é evocada por Jesus no capítulo 10 de Lucas, verso 28, quando um certo doutor da lei lhe perguntou o que faria para herdar a vida eterna. E Jesus pediu-lhe que dissesse o que estava escrito na lei. O doutor, então, repetiu o verso 5 de Deuteronômio 6. E Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isso e viverás. Enfim, amamos verdadeiramente a Deus quando sua palavra e vontade comandam todos os nossos sentimentos e pensamentos, resultando na prática de ações para o bem de nosso próximo. Vamos ler o que Ellen White comenta em Nossa Alta Vocação, página 10. Deus reivindica as inteiras afeições do homem, todo o coração, toda a alma, toda a mente, todas as forças. Ele reivindica seus direitos a tudo quanto é do homem, porquanto derramou todo o tesouro do céu ao dar-nos tudo de uma vez, sem reserva de coisa alguma maior que o céu pudesse fazer. Na mesma obra, Ellen White cita a importância de voltarmos nossa atenção para as primeiras obras da Igreja Primitiva, quando os cristãos saíam com o coração transbordando de amor, procurando contar aos amigos, parentes e conhecidos quem era Jesus e o que eles eram para Jesus. Isso nos evoca a carta à Igreja de Éfeso, que Jesus ditou ao apóstolo João na ilha de Patmos. Vamos ler Apocalipse 2, verso 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Se a igreja ou cada membro dela não alimenta o verdadeiro espírito do amor de Cristo, se não o vivencia de forma absoluta e prioritária, fica sem defesa contra sentimentos da natureza humana não consagrada que apagam a marca de Cristo de suas obras. O guia de estudos chama a atenção para o fato de que, nesse verso 5, o original hebraico do pronome seu aparece no singular, sugerindo que cada israelita que faz parte do povo Ouça o seu Deus e lhe seja fiel como indivíduo, e isso fortalecerá o povo, já que o todo é tão forte quanto as partes. Algo difícil de entender é associar temor a amor, como Deus espera que façamos. Estamos acostumados a entender o temor como um medo que nos afasta do objeto temido. Enquanto no mesmo capítulo 6 de Deuteronômio, Deus nos pede para amá-lo no verso 5, no verso 2 havia pedido para temê-lo. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Em Deuteronômio, capítulo 10, verso 12, Moisés ensina ao povo que temer e amar a Deus não se contrapõem, mas complementam o relacionamento que Deus espera que seja mantido com ele. Vamos ler. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma? Acontece que o temor a Deus, no texto bíblico, longe de significar medo, significa respeito e reconhecimento. Enfim, significa a reverência com que devemos tratar a Deus, pelo seu poder absoluto sobre nós e pelo seu amor que nos salva e nos redime. Precisamos estar sempre lembrando que o amor de Deus não é coisa só do passado. O plano de salvação e redenção está em pleno curso e nós, povo de Deus do século 21, peregrinamos nesta vida e estamos chegando às fronteiras da Nova Jerusalém. Temos ao nosso alcance as lições que Deus oferece no Pentateuco e em todo o Antigo Testamento, e mais o Novo Testamento com os testemunhos dos apóstolos sobre Jesus, o Messias prometido, que veio cumprir a promessa da aliança eterna. Todo o Novo Testamento reforça a imutabilidade e a confiabilidade da palavra de Deus, revelada desde o Antigo Testamento, palavra que era, que é e que será eternamente. A onisciência, a onipotência e a onipresença são atributos exclusivos de Deus. Mas o amor é um entre muitos atributos divinos que nos são concedidos através do Espírito Santo. E por isso o apóstolo Paulo os chama de frutos do Espírito. Enchendo nosso coração e a mente com Jesus, nos tornamos amorosos. E isso fará brotar em nós outros frutos do Espírito. Por isso, quem ama a Deus, ama naturalmente os semelhantes e disso decorre tratar a todos com bondade, fidelidade, justiça, ou seja, viver praticando estes e outros atributos recebidos do Espírito Santo. Isso nos lembra do que escreveu o apóstolo Paulo em Gálatas 5, versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Esse capítulo 5 de Gálatas é introduzido na edição da Bíblia Missionária da Casa Publicadora Brasileira, ano 2018, pelas palavras auxiliares: ou a lei ou Cristo. Realmente, ou escolhemos estar livres com Cristo, ou nos sujeitamos à escravidão do pecado condenado pela lei. Quem revela em suas ações os frutos do Espírito não está debaixo do peso da lei, porque está obedecendo à lei. Em primeiro lugar, Deus nos amou e nos tornou livres para amá-lo, e porque o amamos, obedecemos. Se a vida com Deus nos traz paz, a vida sem Deus nos enche de medo, porque o mundo é inseguro, cheio de aflições e morte. Mas o amor de Jesus nos liberta do medo, como lemos na primeira carta de João, capítulo 4, verso 18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Caminhando com Jesus, não há motivos para medo. Basta vermos que no livro da Revelação, a visão que o apóstolo João tem de Jesus não é a do servo sofredor citado por Isaías, mas a do Jesus glorioso, vencedor, no trono à direita do Pai. Só essa visão já bastaria para preanunciar o desfecho do grande conflito entre o bem e o mal. Mas Apocalipse vai além, revelando a extinção definitiva do pecado, dando a João vislumbres da nova terra, nossa eterna morada junto a Deus, onde não haverá lágrimas nem morte. Assim, não há motivos para temor. Jesus ensina que amar a Deus é o mandamento mais importante, e percebemos que quando cumprimos esse mandamento com todo o coração, com toda a alma, com toda a nossa força, cumprimos também todos os demais, a começar pelo amor ao próximo. Por isso, faz sentido quando o apóstolo Paulo fala aos coríntios que sem amor ele nada seria. E aos Efésios, ele diz que o misterioso amor de Cristo só poderá ser avaliado pela fé por um coração habitado por Cristo. Vamos ler Efésios 3, versos 17 a 19. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Por tudo que estamos aprendendo, faz sentido associar o amor a Deus, à lei e ao temor. Deus é essencialmente amor. Quanto a nós, a obediência é a única forma com que podemos retribuir tal amor divino. As leis que devemos cumprir apontam o pecado para que possamos recusá-lo. Por isso, a obediência a essas leis nos traz enorme benefício, porque nos livra do mal que quer nos manter prisioneiros. A esse Deus, Senhor nosso, vamos temer, ou seja, venerar e dar glória, e obedecer, porque o amamos. Tudo que temos vem dele, e sem ele nada somos. No capítulo 2 de Efésios, o apóstolo Paulo discorre sobre o quanto devemos a Cristo. Até mesmo a fé que nos aproxima dele, devemos a ele. Vamos ler os versos 8 a 10 de Efésios 2. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quando reconhecemos que amor e justiça são atributos essenciais de Deus, fica mais fácil aceitar a necessidade de amá-lo ao mesmo tempo que temê-lo. Deus nos ama e abomina o pecado. Sua ira recai sobre a transgressão, mas o homem, pela graça de Cristo, pode lavar suas vestes do sangue do Cordeiro e assim ser redimido. Mas se o homem escolher abraçar o pecado sem arrependimento, será condenado juntamente com ele, pois Deus é amor e justiça. Em Apocalipse 14, Deus nos revela a tríplice mensagem angélica, a grande verdade que é presente em nossos dias. No verso 7, o primeiro anjo mensageiro voa pelo meio do céu e grita com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Todas as promessas de Deus vêm se cumprindo, e as de Apocalipse 14 também se cumprirão e não tardam. Vamos adorar nosso único Deus com temor e amor, como ele pediu ao povo hebreu através de Moisés e como nos pede hoje através do primeiro anjo. E isso torna-se urgente às vésperas da volta de Jesus, tanto quanto foi urgente para o povo de Deus às margens de Canaã. Aquele povo havia sido liberto da escravidão do Egito e visto Deus lutar por eles. Nós vimos o Deus encarnado morrer por nós e voltar glorioso ao céu. E tal revelação do amor de Deus, os israelitas provavelmente nem poderiam ter imaginado, diz o guia de estudos. A verdade presente de nosso tempo fala da volta de Jesus e do dia do juízo. Por isso pede que ouçamos, aceitemos e propaguemos as advertências dos três anjos para honrar o Deus amoroso que quer levar para si o maior número possível de remidos. Conforme relatos em Deuteronômio, Israel colecionava provas das intervenções divinas a seu favor, ainda que não merecesse e transgredisse a cada instante. Mas Deus amava seu povo e havia amado seus pais antes mesmo que existissem. O apóstolo João, em sua primeira carta, capítulo 4, nos lembra que o amor é de Deus. E no verso 19, conclui que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Deus nos amou desde antes da fundação do mundo e seu plano de salvação estava pronto antes que pecássemos. Assim entendemos por que devemos amá-lo. O apóstolo Paulo exorta os filipenses no capítulo 2 a terem o mesmo sentimento de humildade que Jesus demonstrou em vida e no momento da morte na cruz. Vamos ler os versos 5 a 8 de Filipenses 2, capítulo 2. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Saber que a essência de Deus é amor nos dá a confiança e, ao mesmo tempo, a responsabilidade sobre nossas escolhas, pois da parte de Deus somente recebemos amor, já que ele não traz seu caráter. E a nossa parte na aliança firmada, estamos cumprindo? Se me amais, guardai os meus mandamentos, disse Jesus. Se Deus revelou seu amor por nós através de suas intervenções, é através de ações de obediência que iremos lhe revelar nosso amor. Obediência às leis, a cada um dos mandamentos do Decálogo, inclusive a guarda do sábado, que muitos já deformaram ou querem considerar extinta. Como fica revelado em diversos versos do Deuteronômio, a obediência está sempre associada ao amor a Deus. Caso contrário, será legalismo, a tentativa vã de buscar a salvação pelas obras. Interessante como Jesus citou tantas vezes o Antigo Testamento, mostrando que ali estavam as bases das verdades que pregava. Antigo e Novo Testamento falam de um mesmo Deus com uma palavra eterna, imutável. Jesus é claro em afirmar em Mateus capítulo 5, verso 17: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. A lei e os profetas a que Jesus se refere estão no Antigo Testamento, que ele mostra conhecer muito bem. Em passagem narrada por Marcos, capítulo 12, que guarda certa semelhança com o episódio que lemos em Lucas 10, verso 28, Jesus responde a um escriba que lhe perguntou qual o maior mandamento, provavelmente pensando em um que pudesse reunir as 613 leis da tradição judaica. E Jesus lhe responde com textos de Deuteronômio 6, versos 4 e 5, que destacam a singularidade de Deus. Em decorrência, somos chamados a amá-lo acima de todas as coisas e, em seguida, amarmos ao próximo como a nós mesmos, o que resultará em obediência a todo o decálogo, sem exclusão de nenhum mandamento. Para concluir, vemos que esse maior mandamento apontado por Jesus, vigente desde os tempos de Moisés, agora transparece nos versos de Apocalipse 14, compondo a verdade presente de nossos dias, onde a mensagem de três anjos adverte sobre a escolha que cada um de nós terá de fazer nos eventos finais: obedecer a Deus e vencer com ele o grande conflito, ou abraçar o mal e ser com ele extinto. O desenlace da história da humanidade está descrito em Apocalipse. Para estarmos com os vencedores ao lado de Jesus, vamos seguir suas palavras que estão em João 14, verso 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Até a próxima semana!